coração do Lajão aí. É, rapaz do céu. Daqui a pouco nossa equipe da tarde vai trazer. Temos uma motocada hoje passeio na frente da Casa Bebel. Daqui a pouco encontro de motos para finalizar aí o mês rosa, o mês de outubro. Tudo isso daqui a pouco no Linha Aberta. Já estou aqui com o professor Samuel Siqueira Salles, da Casa Familiar Rural de Ouro Vitória. Vamos saber, vamos destrinchar o que é essa casa. Belo trabalho do prefeito Pedro Ivo, junto com o prefeito de Paula Freitas e com a prefeita de Ponta Vitória, a criação dessa Casa Familiar Rural aqui em Ouro Vitória. Calazinha Ferreira na recepção, recebeu nossos convidados. Jefinho Tchaikovsky melhorando da garganta aqui na técnica. Marcelo Rodrigo Maltol, do Departamento Comercial. Jair Nunes, no setor policial e político, e comandando esse timaço de comunicação, Kaique Agostinho. Um bom dia para vocês. Daqui até uma hora, nós vamos trazer os nossos convidados. Vem participar aqui junto com a gente o professor Bento Trindade Júnior, secretário municipal de Educação de Porto União. Vamos falar sobre o campeonato varziano em São Cristóvão. Eu joguei bola nesse campeonato, hein? Mas também há 45 anos atrás, mais ou menos, né? Vamos trazer também aqui as matérias da Casa Bebel com a Jaqueline Caçadão, detalhes da finalização desse Outubro Rosa. Tudo isso com a participação também do vereador eleito César Limpinotti, que é um dos cotados para presidir o Legislativo de Vitória, junto com o Bugai, junto com o Rebrunhago, disputam a presidência dessa Casa de Leis. Meu primeiro convidado está aqui, o professor Samuel Siqueira Salles, um guri, que coordena a Casa Familiar Rural. Estava contando para ele que eu fui abrigueiro. Eu estudei no Colégio Agrícola, em Rio Negro. Tive a oportunidade de me formar em técnico agrícola. E esse curso de técnico agrícola me deu chance de eu entrar no estado do Paraná como professor de técnicos agrícolas. E hoje estou aposentado, né? Graças a esse curso técnico que eu fiz a nível de ensino médio, no meu tempo era segundo grau, lá em Rio Negro. E é uma oportunidade ímpar de você que não sabe desse trabalho bacana, criado aí pelo prefeito Pedro Ivo, com o apoio do prefeito Mauro Filho dos Santos, e com a prefeita Marisa, aí, o que é da cidade de Ponta Vitória. Professor Samuel, primeira satisfação tê-lo aqui. Já vi aqui você em emissora, dando uma entrevista para o colega Beto Rolon, para falar um pouquinho da Casa Familiar Rural, construída pela administração municipal, em parceria com as prefeituras, em São Domingos. Bom dia, professor.
Olá, muito bom dia, Britão. Bom dia aos ouvintes da Rádio União. Satisfação é toda minha poder estar aqui mais uma vez, levando ao conhecimento da população em geral o trabalho realizado pela Casa Familiar Rural de União da Vitória e, né, um trabalho em conjunto aí das Casas Familiares Rurais aqui no sul do Paraná. Lembrando, Britão, que nós temos Casas Familiares Rurais na cidade de Bituruna, Cruz Machado, Paula Frontin e São Mateus. 100% dos municípios da região sul do Paraná são atendidos pelas Casas Familiares Rurais. E graças a Deus, Britão, a gente tem, tendo um respaldo da sociedade por conta de um trabalho muito bom que tem sido feito por parte desta instituição. Lembrando que a missão dessa instituição é desenvolver e profissionalizar o jovem do campo, proporcionando a ele condição de permanecer com uma certa lucratividade, né? O jovem só vai ficar no campo se for rentável para ele, né? E a Casa Familiar Rural leva técnicas, leva tecnologia, leva um conceito diferente de fazer agricultura, proporcionando essas condições ao jovem.
Eu estava vendo, a Casa Familiar Rural também pertence a uma ONG.
Isso, Casa Familiar Rural, na verdade, os monitores, eles são mantidos pela Arcafar. A Arcafar que contrata os monitores técnicos, né? São monitores aí com formação na área de engenharia agronômica, medicina veterinária, zootecnia. São profissionais para trabalhar nesta instituição. Essa ONG, por sua vez, ela recebe um repasse através de um convênio com o governado do Paraná. A Arcafar Sul, ela atende os municípios do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, cada estado tem um convênio com seu respectivo município para estar atendendo também as suas respectivas casas familiares rurais.
Para que você veio?
Eu iniciei a minha atividade na Casa Familiar Rural de Cruz Machado, né? Trabalhei por um tempo lá, e por conta de um trabalho bacana, um trabalho legal que foi desenvolvido na cidade aí de Cruz Machado, foi feito convite para estar coordenando aqui a Casa de União, e graças a Deus, primeiro ano de atividade da Casa Familiar Rural aqui de União da Vitória, a gente está num fechamento de ano muito positivo, foi um ano muito bom, fechamos grandes parcerias, né? Hoje já temos grandes parceiros institucionalizados já, aqui na cidade de União da Vitória e região. Lembrando também que as filhas, os produtores rurais, são grandes parceiros das casas familiares rurais, né? Casa Familiar Rural, como já comentávamos aí fora do ar, ela não tem, aqui União da Vitória, ela não tem uma grande área para a gente estar desenvolvendo os nossos projetos, as nossas atividades, né? Mas para tanto a gente está firmando parceria com produtores rurais. Nós levamos assistência técnica e ele abre as porteiras da sua propriedade para a gente estar ministrando aula prática com os jovens da Casa Familiar Rural. Esse é o grande diferencial dessa instituição, né? Eu acredito que ao longo do programa você vai estar fazendo outras perguntas correlacionadas a isso, mas o grande diferencial da Casa Familiar Rural é a pedagogia da alternância, né? Onde o jovem permanece uma semana na instituição e uma semana na propriedade.
Eu como fiz técnica agrícola, eu tinha aula de manhã e à tarde. Veja, eu vi que na Casa Familiar Rural ele fica uma semana na escola e uma semana na escola.
Isso, ele fica uma semana na escola e uma semana na propriedade. Também com aulas no período da manhã, no período da tarde e alguns dias, algumas atividades extra-classe a gente faz também na parte da noite. Algumas palestras, alguns eventos que tem possibilidade de estar se participando à noite. A gente ocupa praticamente todo o espaço do jovem, né, o espaço que ele tem disponível na semana que ele está na instituição, para que de fato ele venha estar aderindo o máximo de informação. É uma preocupação muito grande, porque a pedagogia da alternância nos possibilita estar trabalhando 20 semanas por ano. Né? 20 semanas por ano. Então, durante os 3 anos de formação, são 60 temas diferentes, o que nós chamamos de tema gerador, o tema da semana. Como, por exemplo, se porventura a semana, o tema gerador for bovinocultura leiteira, todas as atividades de todas as disciplinas vai estar sendo desenvolvida correlacionada a essa atividade do tema gerador. Ou seja, trabalha-se também com a interdisciplinariedade. Claro, todos os professores da Base Nacional Comum têm a sua ementa, têm a sua grade a ser cumprida, e isso deve de acontecer, porque o jovem, apesar da formação técnica, ele tem que sair com embasamento teórico também, para estar participando aí de concursos, de vestibulares, né, do Enem. Ele faz a formação do ensino médio, ele tem que sair com todo aquele conteúdo do ensino médio, mas a formação técnica. Na verdade, a gente é um trabalho muito bom, um trabalho muito interessante, onde os jovens, eles vêm se redescobrindo na Casa Familiar Rural. E ali, por conta dos profissionais que trabalham nessas instituições, fomentam a necessidade do desenvolvimento do homem do campo. Então, hoje 70% do alimento consumido no planeta é produzido pela agricultura familiar, é produzido pelo pequeno produtor, é produzido pelo homem do campo. E o homem do campo, o pequeno produtor, a agricultura familiar, ela se preocupa com a qualidade, com a produção de qualidade, né? E nós fomentamos essas informações aos jovens. O que acontecia até recentemente, principalmente aqui na nossa região, onde a agricultura ainda ela é algo a ser explorado. A agricultura na nossa região ela é tímida, né? Nós temos que investir muito mais em tecnologia, em tecnificação, em conhecimento, né? em conceito de agricultura. O que acontecia na nossa região um certo tempo atrás? O jovem ele não tinha aquela apetidão, ela não tinha aquela necessidade, não tinha aquele conhecimento técnico para permanecer na agricultura. Agricultura familiar é pai, mãe, filhos. Então o que acontecia? O filho ele ia crescendo, ele ia se desenvolvendo, ele não enxergava um espaço na propriedade e acabava indo para a cidade. Um jovem com 16, 17, 18 anos, sem formação nenhuma, ia para a cidade grande, ia para onde? Ia para a periferia. Tornava-se vulnerável às ações dessas regiões de periferia. Né? E com as casas familiares rurais, com essa nova forma de ensino, É, o jovem, ele percebe que a agricultura, a família pode se desenvolver, pode trabalhar várias atividades também na propriedade, desenvolvendo e permanecendo no meio rural.
É, você falando, já está pensando na agricultura familiar, que é o grande foco, inclusive, do atual prefeito Pedro Ivo, quando deputado, sempre defendeu a agricultura familiar, e para mim o Pedro Ivo fez um belo trabalho com relação, principalmente a piscicultura, que era uma promessa dele, fez mais de 200 tanques em Ilha do Vitória. Porque o jovem rural, a menina, o menino, evidentemente eles querem, na casa deles, o conforto que o meu filho tem, que é a internet, que é a televisão colorida, que é a Sky e tal. Ele quer essa comodidade para poder ficar, efetivamente, no meio rural, com o pai e com a mãe, dividindo as tarefas. Recentemente eu vi uma reportagem aqui de uma cooperativa de Porto União, onde uma menina toca para o pai e para a mãe suinocultura. E que dá o rendimento, não para ela, não só para ela, como para a família toda. Evidentemente, na técnica, lógico, a gente tem dificuldades de mercado, sabe que o preço não está bom, mas pelo menos são três filhas mulheres que ele tem, cada uma está num segmento dentro da propriedade e ficaram na propriedade como mulheres, tocando os negócios para o pai e para a mãe. A casa familiar rural, o objetivo é isso. Deixar a menina e o menino com os pais, tocando os negócios da família, perfeito, né? Ficando no campo.
Perfeito. Ficando na propriedade, ficando no meio rural. Nós fizemos a Casa Familiar Rural de Cruz Machado, saí faz um ano, mas acabo acompanhando os trabalhos realizados nessa instituição. Foi feita uma pesquisa lá, dos 110, 115 jovens que se formaram já técnicos em agropecuária da Casa Familiar Rural de Cruz Machado, onde 75% desses jovens, eles ainda permanecem no meio rural. Ah. E os outros 25% ou estão trabalhando na área, né, em casas agropecuárias, em associações, ou estão buscando uma formação na área de ciências agrárias. Ou seja, a Casa Familiar Rural, de fato, ela fixa no jovem essa necessidade de desenvolvimento do meio rural. E isso é percebível pelas administrações das prefeituras, onde se tem casa familiar rural. Se você pegar um histórico do antes da casa e do depois da casa, você vai ver, inclusive, Britão, uma diversificação produtiva dentro da propriedade.
Que bacana
o que, isso, que acontecia, né, o que, que acontecia até recentemente? Uma família, ela se especializava em bovinocultura de leite, ela se especializava em suinocultura, ela se especializava na produção de erva mate e se tornava recém dessa única produção. Porque numa queda de mercado, naturalmente vai ocorrer uma queda de receita. Agora, quando você consegue trabalhar por conta, como eu falei para você, desses 60 temas geradores, desses 60 temas diferentes que são trabalhados na Casa Familiar Rural, o jovem ele vai se identificar com alguns e ele vai diversificar a produtividade da sua propriedade. Naturalmente, o jovem ele vai trabalhar na propriedade, por mais pequena que seja, né? A agricultura familiar ela é uma agricultura, digamos assim, de pequenas áreas mesmo, né? Por isso se caracteriza a agricultura familiar. Ele vai trabalhar bovino de leite, nas áreas que não pode trabalhar, por exemplo, com pastagem para o gado de leite, ele vai trabalhar com apicultura, onde o chão é muito encharcado, muito úmido, ele vai trabalhar piscicultura, tá? Então a Casa Familiar Rural, ela proporciona esse suporte para o jovem, ele proporciona essa condição para o jovem para estar diversificando. Por exemplo, trabalha com lavoura de grãos, né? Se porventura um ano ocorreu queda na produção do feijão, na produção da soja, tem a piscicultura, tem a bovinocultura de leite, tem a apicultura. Então essa é a missão da Casa Familiar Rural, esse é o trabalho dos monitores da Casa Familiar Rural, também levar a diversificação produtiva para as propriedades, por mais que ocorra a queda de mercado desta ou daquela atividade, mas consegue se manter estável, consegue se manter uma estabilidade pela compensação, né, de uma outra atividade que vai estar aí dando suporte, digamos assim, nas atividades, nos recursos da propriedade.
Engraçado isso, eu estava vendo você falar e a gente se empolga porque a gente gosta do meio rural. Eu gosto de... Não, ele trabalha mal porque a minha idade não me permite, mas eu gosto de só um churrasquinho, tomar uma cerveja no campo.
Isso é bom.
Mas eu vejo bovinocultura de leite, por exemplo, na agricultura familiar, geralmente é mulher que toca.
Perfeito.
E tive um episódio bacana porque Só que é um trabalho incessante de segunda a segunda o ano inteiro, não tem um dia de descanso. Você tirar leite, ter leite. Mas é um dinheiro que se efetiva mensalmente. E a mulher tem, parece que a mulher tem muito mais limpeza, a mulher tem mais, é mais cuidado, cara. Onde está, aonde vai tirar o leite, tudo limpinho, tal, a passagem do gado para chegar ali na estrebaria. Engraçado. É uma renda esqueci efetiva na propriedade mensalmente, né, cara?
Perfeito.
Pode não ser, lógico, eu também acho terrível isso, porque nós pagamos 3,50 litros de leite. Hoje a caixinha está, eu sei que minha esposa comprou ontem, 1,94. Então é uma loucura, se eu compro 1,94, coitadinho do produto, deve estar ganhando 70 centavos.
É isso mesmo.
Do leite, cara. Né? Então é porque você tem que dar vacina, você tem que cuidar do animal, você tem que ordenhar ele de manhã, de tarde, cuidar dele o ano inteiro, né? Mas é uma... A bovinocultura de leite na agricultura familiar, geralmente é mulher que toca, né?
Perfeito.
Que toca bem, né?
Perfeito, perfeito. Hoje, as propriedades rurais, principalmente dos jovens que são atendidos pela Casa Familiar Rural, aqui de União da Vitória, que trabalham com a bovinocultura de leite, na sua grande maioria, de fato, é a mãe, né, normalmente que toca a bovinocultura de leite, que cuida das vaquinhas, né, que cuida das pastagens, ou a irmã mais velha, né, isso acontece bastante também, né, as mulheres, elas também são interessadas pela agricultura, né, elas também são...
Ali que sai a nata, ali que sai a manteiga, ali
isso,
que sai o queijo, né?
Isso, as nossas guloseimas. E a Casa Familiar Rural de União da Vitória, a gente consegue hoje, por estar atendendo esses três municípios, e a gente é muito grato. A agricultura familiar desses três municípios é muito grato às administrações que criaram essa Casa Familiar Rural.
Porque são distintos, né?
Isso, são pessoas...
Porta Vitória, bovinocultura, Paula Freitas, mais agricultura, né?
Produção de grãos, Paula Freitas, produção de grãos, e o Nova Vitória consegue ter aí uma, né, uma diversificação maior de...
Até porque o nosso renda é muito ruim, né, cara?
Agricultura, interior, né? A agricultura de União da Vitória, ela é um pouco mais tímida. A União da Vitória é mais centro, mas também tem uma área rural grande. Se a gente pegar percentual de áreas agrícolas desses três municípios, União da Vitória se equipara. Claro, em território, em propriedades. Se você for estudar o IPARDES lá, você vai ver que são 3% de União da Vitória, 3% de União da Vitória que estão no meio rural. Mas se você pegar a proporção da população, ao centro de União da Vitória, o número de pessoas, né, vai se equiparar com outros municípios da região. Então, mas por conta de ser uma cidade polo, de ser uma cidade mais comercial, tem agricultura, é uma agricultura que também está em desenvolvimento, né, consegue ter uma polaridade de produção. Pegar Porto Vitória, por exemplo, ela é característica bovino de leite em Porto Vitória. Então, nas diversas regiões lá do município onde você vai, você vê grandes produtores de leite, né? Você vê pessoas que já estão trabalhando na área de bovinocultura de leite há 20 anos, há 30 anos. Então, já tem, por longa desse processo de experiência, já fixada na bovino de leite. E também estão buscando novas alternativas. Recentemente, estive numa comunidade ministrando uma palestra, onde o produtor falou: ó, eu trabalho há 15 anos com leite e tem um lugar do meu terreno lá que eu não uso. Como que eu faço para, por exemplo, estar colocando erva mate lá? Eu quero estar aproveitando melhor o meu terreno. E lá fomos nós dar orientação técnica para ele, e ele ficou, né, se interessou muito na produção de erva mate. Lembrando também que Porto Vitória é um dos grandes produtores de erva mate aqui na nossa região. Nós vamos pegar agora e falar de Paula Freitas, né? Paula Freitas é produção de grão, favorecido pela, né, pela geografia do terreno. E naturalmente deve se aproveitar dessas condições para produzir grãos. E tem também um solo de uma qualidade muito boa, né? Um solo raso, um solo jovem, um solo que proporciona naturalmente uma grande produção. Se pegarmos a região aqui de Paula Freitas, equipara a produção com a região de Garapuava. E a região de Garapuava, a produção de grãos ali é uma produção, já, vamos assim, mais antiga. Então já se tem um acompanhamento, um desenvolvimento a tempo maior. Então, Paula Freitas, digamos, se caracteriza pela produção de grãos, mas tem também produção de melancia, né? Tem também produção de kiwi. Então, os municípios, eles estão se diversificando. pegamos aqui a União da Vitória, a gente consegue estar, digamos assim, nós pegamos aqui a região de União da Vitória, divisa com Cruz Machado, produção de madeira, nós pegamos aqui região de União da Vitória, Serra da Esperança, nós temos produção de madeira, temos produção de grãos também, né? Nós pegamos aqui a região aqui do bairro São Gabriel, Trabuco, nós temos bovino de leite, então nós temos produção de grão também. Pegamos o Rio Vermelho, produção de carne. Então a União da Vitória também tem essa diversificação. Graças a Deus, os nossos municípios, aí de alguns para cá, por parte da administração pública, houve essa necessidade, viu essa necessidade de desenvolvimento no meio rural. Britão, se a gente pegar, por exemplo, a região oeste e norte do Paraná, que é uma região onde as cidades são desenvolvidas, e é por conta da agricultura forte. Se você pegar Castro, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cianorte, Achiçatubrian, se pegarmos aqui a cidade de Pato Branco, né, a gente vai observar um histórico da agricultura, do desenvolvimento da agricultura. E o desenvolvimento social dos municípios, das pessoas, acompanha o desenvolvimento da agricultura. Eu costumo dizer que se a agricultura vai bem, a cidade vai bem. Tá? Então, nós naturalmente precisamos e necessitamos desenvolver o homem do campo, profissionalizar o homem do campo, levar conhecimento, tecnificação, ajudar o homem do campo. Se a agricultura vai bem, naturalmente vai ter mais dinheiro para estar girando nas cidades, nos grandes centros.
Você falou em Pato Branco, eu tinha uns 10 anos, então essa história tem 52 anos. Mas então meu tio era vendedor e me levou de carro ao Pato Branco, ele ia vender os produtos, nos pousamos num hotel lá. A meia-noite dava 3 sinal e apagava a luz. Era um buraco que estava de Pato Branco, era meia dúzia de rua. Hoje o Pato Branco nos engole facilmente em virtude da agricultura.
Verdade.
Tá certo que eles não têm um pé de árvore lá, eles tiraram tudo, coisa que nós temos aqui, né, cara? A nossa região paga pelo passivo ambiental, porque a área que tem mais pinheiro no Paraná é a região sul do Paraná. Você pega aí General Carneiro, você pega Bituruna, fora o que o homem tirou, mas a maior reserva que nós temos da Araucária é aqui na nossa região. Francisco Beltrão, Pato Branco, se desenvolveram efetivamente graças à agricultura, que é muito forte. Eu vejo que o União da Vitória, até pelo terreno nosso que é acidentado, em comparação com Porto União, a agricultura de Porto União é muito forte, é muito forte. O agricultor de Porto União trabalha em várias áreas, como você está falando, destacando, e efetivamente você vê a casa do camarada bem, bonita, com carro na garagem, com parabólica, com televisão Sky, com computador. Aí você efetiva a permanência do homem do campo. Eu estou conversando aqui, gente, com o coordenador Samuel Siqueira Salles, da Casa Familiar Rural União da Vitória. Uma novidade implementada pelo prefeito Pedro Ivo, com apoio de Paula Freitas e de Porta Vitória. E no começo, até faltou aluno, digo, mas como é que vai fazer uma casa, um colégio técnico, agropecuária, sem aluno? E de repente bombou e estourou. E está aí a piazada, a meninada, como nós chamamos, os adolescentes, terminando o primeiro ano. Isso é muito bom para a União da Vitória, para a Paula Freitas e para a Porta Vitória, porque se efetiva a permanência do homem no campo, da mulher no campo, e a gente vê isso. Como as mulheres na escola esse ano?
Hoje, na Casa Familiar Rural aqui de União da Vitória, nós temos 9 meninas.
9 meninas.
9 meninas que...
São das três cidades.
Das três cidades, uhum. Né? Das três cidades. E são 29 meninas e 27 meninos, né? Que estão ali junto com a gente fazendo a diferença. De fato, Britão, fazendo a diferença. Eu sou apaixonado pela agricultura, sou apaixonado por esse sistema de trabalho.
Você é filho de agricultor?
Sou filho do agricultor. Continuo morando no meio rural, né? A gente trabalha com agricultura, né? Nós dependemos da agricultura e continuo aí também desenvolvendo filhos de produtores rurais. Nós comentávamos, Britão, a respeito do desenvolvimento das cidades, a região aqui de União da Vitória, né, Bituruna, Cruz Machado, né, a região ali de Malé, Paula Freitas, Paula Frantin. Há 30 anos, há 40, nós éramos a segunda economia do Estado, segunda, terceira economia do Estado do Paraná. Né? O setor madeireiro bombava, Britão. Para hoje, né, hoje nós temos tecnologia para aumentar a nossa produtividade na mesma área de terra em 40%. Hoje nós temos tecnologia. O que nós precisamos fazer hoje? As lavouras, Britão, normalmente da agricultura familiar, são lavouras de 20, 30, 40 anos. Tá? Então é um solo desgastado já pela cultura, pelas culturas anuais. O que nós precisamos e estamos fazendo quanto monitores da Casa Familiar Rural? Levando a tecnologia, essa nova genética que se tem já de mercado, para que o produtor ele se preocupe em melhorar a condição do solo, que ele não tenha medo de investir num saco de milho mais caro, porque naturalmente um produto melhor custa um maior. Só que esse custo maior vai reverter num benefício muito maior para ele, numa produção de escala muito maior. Isso, quanto Casa Familiar Rural, a gente está atendendo aí as famílias, né, aos produtores rurais. Eu tenho rodado bastante, porque a pedagogia da alternância tem algumas das ferramentas, que é visitar a propriedade, que é visitar o jovem lá na sua propriedade para ver se efetivamente ele está fazendo a diferença no meio rural. E nós fazemos esse acompanhamento quanto Casa Familiar Rural. E me enche os olhos quando eu chego, quando eu faço uma primeira visita, né, no jovem, no aluno da Casa Familiar Rural, e quando eu faço a segunda, faço a terceira visita, eu já vejo que algo está diferente. Que o pai vem dizer, professor, que legal o trabalho de vocês, que bacana. O meu filho está se interessando mais, o meu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tá? Quando eu vejo que a dança, a diferença está acontecendo lá na família, lá no produtor rural. Isso é um estímulo muito maior, né? Nos estimula a continuar esse trabalho, a esse sistema de desenvolvimento, fazendo que, de fato, ocorra, né, com que as famílias sejam prósperas dentro do seu espaço produtivo. Me enche os olhos também, Britão, quando eu vejo algumas famílias, né, estou lá andando na estradona, lá no interiorzão, e vejo a 20, 30 quilômetros do centro da cidade, algumas verdadeiras mansões, né? Mansões estas, que são de produtores rurais, de pessoas que vivem exclusivamente da agricultura. A agricultura, ela é rentável. Claro, hoje se você for, né, trabalhar com produção de grãos, uma pequena área, não é possível, por conta do custo de produção. Você pode algumas atividades, mas se você diversificar a produção, né? Por exemplo, a gente teve um evento semana passada na cidade de Cruz Machado. O evento chama-se Hortisul. A Texseed, uma empresa que trabalha com tecnologia de sementes do HF, do Hortifruti, realizou junto com a Emater e outros parceiros um evento ali em Cruz Machado para mostrar como a olericultura, como a horticultura em geral, ela é muito rentável para as famílias. Se nós pegarmos hoje a realidade aqui da nossa região, dos nossos municípios, a grande maioria do que nós consumimos de hortaliças, de verduras aqui nessas nossas cidades, vem de fora, vem de Ceasa e Curitiba. E nós temos potencial produtivo, nós temos capacidade produtiva de suprir a necessidade da nossa região, e fornecer para as demais regiões, né? Então, quero já de antemão parabenizando um trabalho que foi feito ali, né, nesse evento Hortisul, onde mostrou para o produtor rural a capacidade produtiva e, de fato, como o produtor rural pode, numa pequena área, torná-la muito rentável. Tem famílias, Britão, que estão no meio rural, em cima de duas alqueires, três alqueires, né? São quatro, seis hectares, um pouquinho mais. Se você for trabalhar, por exemplo, produção de milho, produção de grão, isso torna-se impossível, a família não consegue se manter na propriedade. Mas se você for trabalhar piscicultura, altamente rentável, se você for trabalhar horticultura, altamente rentável, então, esse é o papel também da Casa Familiar Rural, né? Nós levar o conhecimento do produtor rural, o uso e a ocupação do solo, né? Ele saber identificar dentro da sua propriedade determinadas áreas com capacidade produtiva, tá? Então nós temos feito isso, um trabalho que naturalmente esse primeiro ano foi um primeiro ano de bastante dificuldade, foi um primeiro ano de trabalho, então a gente está...
Primeiro ano de implementar tudo, né?
De tudo, a gente está criando a nossa identidade quanto Casa Familiar Rural, a gente está desenvolvendo ela. E isso,
bacana que os alunos estão juntos, né?
Os alunos são parceiros, as famílias são parceiras, né? E graças a Deus isso só vem ocorrendo por conta de uma equipe técnica muito boa, dos professores da Base Nacional Comum, que nos foram, que estão lá todos os dias nos ajudando, nos orientando, suporte de pessoas que trabalham com a administração municipal, né, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Educação dos três municípios. Então, a gente usou também dessa parte política, né, dessa parte administrativa dentro das prefeituras para estar desenvolvendo. Essa semana, ainda fizemos uma visita na cidade de Porto Vitória, né, com o transporte cedido pelo aquele município. Já fizemos visita na cidade de Paula Freitas com o transporte cedido pelo aquele município e União da Vitória, respectivamente. Então, se os secretários aí estiverem nos ouvindo, nós também, quanto Casa Família Rural aqui de União da Vitória, Paula Freitas e Porto Vitória, agradecemos a vocês. Tá? É um resultado, esse trabalho, Britão, ele só tem um resultado positivo numa correlação de parcerias, né, onde várias pessoas se unem por um mesmo objetivo, que é o desenvolvimento do homem do campo.
Não tenha dúvida, você veja uma coisa, na primeira administração do prefeito Pedro Ivo sempre foi colono. Eu conheço esse polaco aí quando ele usava bota branca, quando ele era piá, tirava leite de vaca. Então o Pedro Ivo sabe, ele não puxou o saco dele, ele já está indo embora dia 31 de dezembro. Mas tem um cara de respeito que foi duas vezes deputado, duas vezes prefeito de Vitória. E respeito muito o homem político que ele é. E o Pedro Ivo, na primeira administração, inventou, rapaz do céu, vamos investir um pouquinho no produto orgânico. Mas não se falava, e se veja uma coisa, isso aí tem 12 anos que ele foi prefeito.
Isso.
12 anos atrás, cara. E, cara, e o pessoal foi botando produto orgânico e tal. Hoje nós temos feirinha em cada canto da cidade. E que esse feitio, veja aqui na Praça Wiesenberg, no centro, perto do cemitério, perto da maternidade, aqui em União Vitória, sem contar Porto, vamos falar União Vitória, que é a escola aqui de União Vitória. O hábito que tem a pessoa de sair de casa para comprar produto orgânico. Ele se habituou a comprar um produto que é um produto que ele sabe que não tem agrotóxico, é um produto de qualidade e que vem do nosso homem do campo.
Perfeito.
Onde agrega mais valor, evidentemente, está mais caro, né?
Com
mas você está comendo uma qualidade melhor, né?
Na verdade, hoje, qualidade de vida se tem um custo, né? Se tem um preço e se paga pela qualidade de vida, né? Então, e naturalmente, a produção orgânica, não que ela seja uma produção mais cara, mas ela é uma produção mais demorada.
Mais cuidadosa,
isso,
né?
Isso. Hoje, na cidade de União da Vitória, se você sair aí 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, você já vai ver o produtor rural montando a sua feirinha. Também você já vai ver o homem, a mulher aí do centro, né, as famílias já indo para a feirinha para comprar o seu produto, para comprar o pão, para comprar o alface, né, para comprar lá os ingredientes para o café da manhã, para o almoço. Isso é muito bom. Essa é uma cultura que vem se desenvolvendo aqui na cidade de União da Vitória e que é bom para as pessoas, porque é qualidade de vida. A produção orgânica, como eu falei, eu sou um grande defensor da produção orgânica. Claro, tem algumas culturas que tem que ser convencional e não tem como escapar disso, né? Mas eu sou um grande defensor da produção orgânica por conta da qualidade do produto. E essa qualidade do produto, ela é revertida na qualidade de vida, em saúde para a pessoa, para o ser humano que está consumindo o produto. Isso é muito importante. É muito importante essa conscientização das famílias. Muitas das vezes, Britão, quando nós, aí há 5, 6, 10 anos atrás, iríamos no mercado, o que nos chamava a atenção? O aspecto visual, aquela alface grande, aquela alface bonitona, né? E não nos levava a conhecer a procedência de produção daquela alface. Se era produto orgânico, produto convencional, se de fato estávamos comprando o aspecto visual ou a qualidade do produto. Hoje não. Hoje, por conta aí, digamos assim, dessa preocupação com a qualidade de vida, onde o homem também foi se desenvolvendo através dessa necessidade de consumir produto de qualidade e sabendo que produto orgânico é produto de qualidade, né? Respectivamente, é produto de qualidade. Aumentou-se o interesse de consumir produtos orgânicos. Seja qualquer for o produto orgânico, né, vem se aumentando o interesse. E isso antes dos anos 80, antes dos anos de 86, quando de fato a agricultura orgânica ela começou a se desenvolver, não havia essa preocupação. Né? Até os anos 90, 95, 97, o grande aumento populacional fez com que o homem do campo aumentasse drasticamente sua capacidade produtiva, não se preocupando em qualidade. Hoje não. Hoje a preocupação é diferente. Por conta do nosso cenário, do cenário da saúde nacional, né? aumentou-se essa preocupação num produto de qualidade. E quem tem produto de qualidade é aquele homem, aquela mulher que está no campo, que consegue manipular pequenas culturas, consegue ter todas durante o dia, né? Naturalmente, grandes culturas, produção convencional. Dificilmente você vai ter uma grande cultura, uma grande capacidade produtiva orgânica. Então, o homem do campo, a mulher do campo, a agricultura familiar é responsável pela produção de alimento de qualidade. Isso nos alegra, porque vemos que o homem do campo vem, através da necessidade, se desenvolvendo. E mais uma vez, eu friso, a Casa Familiar Rural de União da Vitória está aí de portas abertas, tá, para qualquer cidadão, seja da cidade de União da Vitória, de Paula Freitas, de Porto Vitória, que queira conhecer um pouquinho mais do processo de educação, que queira conhecer um pouquinho mais da diversificação produtiva, da capacidade produtiva do seu terreno, você vai entrar em contato com a gente, ali na Casa Familiar Rural, ali em São Domingos, ou você vai estar entrando em contato com a Secretaria de Agricultura do seu município, né, Paula Freitas, União da Vitória e Porto Vitória, que vai estar nos chamando. E a gente vai de bom grado, de bom coração, porque estamos proporcionando o desenvolvimento de famílias e, consequentemente, da sociedade. Britão, se me permite, posso falar de algumas parcerias?
Por favor.
A gente tem uma parceria muito forte, muito bonita, com a Secretaria de Meio Ambiente aqui de União da Vitória. Tem aquele projeto Proteção de Nascentes, a qual a Regiane Silva, se não me engano o nome dela, coordena, e a Casa Familiar Rural, na minha pessoa, somos parceiros. Domingo passado, a grande maioria das famílias estavam tomando cerveja, comendo churrasco. Nós estávamos lá com o pessoal ali do curso técnico em meio ambiente do Colégio Flor de França, coordenado pelo professor Miguel, realizando a produção de nascente de produtores lá na Serra da Esperança. Produção de nascente que naturalmente proporciona uma água de qualidade. E se eu falo de produção, se eu falo de culturas, eu tenho que falar de água também. Água de qualidade influencia 100% numa produção de qualidade. Então nós temos essas parcerias.
Tem produtor ganhando dinheiro já.
Tem produtor ganhando dinheiro. Cara. E isso, tem produtor que já está sendo remunerado. Eu não sei exato o número o número de propriedades ali na Serra da Esperança, que é um projeto que iniciou-se, né, no Rio Vermelho, Serra da Esperança, um projeto piloto, digamos assim, é onde se monitorem dos resultados para daí estar disseminando para toda a cidade de União da Vitória. Mas é um projeto que já está dando resultado para o homem, para a mulher, que se preocupou em preservar, né, já está dando um resultado financeiro. Então,
eu tenho aqui já, ter cortado, pedagogia da alternância, sistema de origem francesa, devido à evasão dos jovens no meio rural, e vida rural e da viabilidade da agricultura familiar. Pessoal, aula prática, fonte produzida domingo passado, aluno de técnicos de meio ambiente, sob orientação do professor Samuel. É um professor do Túlio do meio ambiente também, que é engenheiro, nosso amigo, aquele emissor, escuta a gente. Um abraço, meu irmão! E está dizendo isso que você acabou de falar, que vocês estavam fazendo domingo passado.
Obrigado
pela audiência. E a importância disso, né? Um projeto do Pedro Ivo, do Cineces Lacans, que é do meio ambiente, eu sei que já tem algum produtor rural ganhando dinheiro. Se não é muito, se é pouco, mas ele está protegendo a nascente na casa dele, né?
Tá certo.
No terreno dele, né?
Um tempo atrás foi feito um estudo a respeito da qualidade das águas do Rio Iguaçu. E ficou caracterizado o Rio Iguaçu como o segundo rio mais poluído do Brasil. O que para nós isso é muito ruim. Para a Sanepar é muito ruim, né? Naturalmente, para a Sanepar, por conta do tratamento, que encarece, né, fica muito caro o tratamento das águas do Rio Iguaçu. E para nós, por sermos banhados, né, pelo Rio Iguaçu, não é bom para a região, para a sociedade, ter um rio, digamos assim, com uma qualidade de água muito ruim. A partir daí, começou uma política de conscientização, seja produtor rural, seja industrial, né, começou uma política de conscientização para reduzir os impactos ambientais causados no Rio Iguaçu. E, consequentemente, aí surgiu esse projeto, aí, Produção e Recuperação de Nascentes, através da atual administração. E assim, Britão, uma coisa que nós chama a atenção: se a água sai da propriedade com uma qualidade muito maior e naturalmente com um aumento de vazão, ela vai chegar com uma quantidade maior no Rio Iguaçu e com a qualidade maior também. Potencializando, esse é aquele efeito formiguinha, né? Que vai se potencializando. Se cada um fizer a sua parte, se todos os produtores rurais de União da Vitória fizer a sua parte, nós vamos potencializar a qualidade da água do Rio Iguaçu. Aí se pergunta, mas quantas cidades o Rio Iguaçu banha? Vamos nós fazer a nossa parte. O nosso vizinho, ele vai ver o nosso resultado e também vai fazer a parte dele. Então, e daqui a algum tempo, Britão, a gente vai ter aí, digamos assim, vai cair nessa escala que para nós é bom, né? Nós vamos ter o terceiro, quarto, quinto, e vai sair da lista, com certeza, daqui um tempinho, o Rio Iguaçu vai sair da lista aí, dos rios mais poluídos do Brasil. Nós temos uma parceria também aí com o professor Ricardo, do Núcleo Regional de Educação, professor que, nesse início de atividade, deu um suporte, junto com toda a equipe, junto com todo o seu pessoal ali, deu suporte para que dessemos início na atividade da Casa Familiar Rural aqui de União da Vitória. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, Britão.
Fique à vontade.
Eu quero chamar a atenção aí dos jovens egressos do nono ano, do nono ano, aí nas cidades de União da Vitória, de Paula Freitas e de Porto Vitória. Não tenha dúvida, o trabalho da Casa Familiar Rural é um trabalho muito bom. A Casa Familiar Rural já está atuando aí no Paraná há mais de 22 anos, no Brasil há mais de 40 anos, tá? E você que é interessado em fazer o curso técnico em agropecuária, entra em contato com a Secretaria de Educação aí do teu município ou entra em contato com a Casa Familiar Rural através do 3519-1025, 3519-1025 ou pelo WhatsApp 8891-9990. Você vai entrar em contato nesses telefones, vai falar comigo, a gente vai estar preenchendo a ficha de pré-inscrição e naturalmente aí te matriculando para você estar fazendo o curso técnico em agropecuária. Lembrando,
não paga nada.
É um projeto desses três municípios aí, gratuito para o jovem, né, para o jovem, para a jovem do campo que desejar fazer o curso técnico em agropecuária, que desejar se profissionalizar, que desejar buscar conhecimento, que desejar permanecer no meio rural ganhando dinheiro. Eu quero dizer aos jovens, lembrando que você que é ingresso do nono ano, você que já é formado no ensino médio, ou você que já tem qualquer qualificação e desejar fazer o curso técnico, venha conversar com a gente, nós vamos estar te recebendo a tua família. Eu quando falo que recebo o jovem, não é o jovem, é a família, porque nós trabalhamos dentro das famílias, dentro das propriedades. A gente vai estar recebendo vocês aí de bom grado. Britão, eu sempre falo das parcerias. Como eu falei para você anteriormente, a Casa Familiar Rural de União da Vitória, ela não tem uma área muito grande para estar, de fato, trabalhando dentro do seu espaço físico. Mas nós estamos buscando parcerias ali na comunidade de São Domingos, Guaíra, né, produtores rurais com capacidade produtiva das mais diversas áreas. Ali no São Domingos, nós já temos vários parceiros na área de bovino de leite, produção de grãos, horticultura, né, Porto Vitória, bovinocultura de leite, Paula Freitas, produção de grãos, produção de frutas, tá? Então a Casa Familiar Rural ela está aberta para você que é empresário, para você que é produtor rural e desejar fazer uma parceria, mas uma parceria de desenvolvimento, uma parceria de investimento de conhecimento. Entre em contato com a gente, que com certeza a gente vai estar desenvolvendo um trabalho muito bom, um trabalho muito bacana. Quando trabalha a agricultura, você trabalha resultado a curto e a longo prazo.
Estou conversando, gente, com o coordenador da Casa Familiar Rural Vitória, professor Samuel Siqueira Salles. Obrigado pelo carinho da audiência, gente. Estão mandando bastante mensagem. Eu fico feliz, porque é a primeira vez que eu estou conversando com o Samuel, primeira vez que eu estou tendo conhecimento da Casa Familiar Rural. E nossos ouvintes, com certeza, Samuel, que são centenas de milhares de pessoas, estão aprendendo um pouquinho mais de uma coisa criada pelo prefeito Pedro Ivo, com o aval do Mauro Feliz dos Santos, da Marisa Ilke de Porto Vitória, o Mauro de Paula Freitas, dando condições para que o jovem permaneça no campo com técnica, ganhe um pouco mais de dinheiro. Eu vi as fotografias da Casa Familiar Rural, vocês podem procurar também na rede social, gente, que tem. Estão comendo as comidas de vocês na casa, no almoço e na janta?
Perfeito, perfeito.
O que tem tudo para dar lá?
Na verdade, nós temos uma horta, a gente tem uma horta lá na escola, tá? Já tem repolho, couve-flor, brócolis, cebolinha, salsinha, cenoura, repolho.
Mas tudo para comida.
Isso, cenoura, beterraba, isso já. Esses alimentos já são utilizados ali nas refeições dos nossos jovens ali na Casa Familiar Rural. Na verdade, Britão, nós começamos do zero tudo, inclusive a nossa lavoura. É uma terra de aterro, né? Então, uma terra naturalmente com uma qualidade muito baixa.
Muito baixa.
Então, nós estamos desenvolvendo a nossa horta e mostrando para os nossos jovens
que
estão trabalhando. Isso, mostrando na realidade, na prática, o resultado de se melhorar a qualidade do solo. Falando, você aí falou da pedagogia da alternância, você que tem dúvida sobre você ouvinte aí que tem dúvida, quer que seu filho ou sua filha estude na Casa Familiar Rural e tem dúvida em relação a essa pedagogia da alternância. Pois bem, a pedagogia da alternância ela surgiu na França, onde um grupo de padres franceses, né, preocupado com a evasão do jovem do campo, né, o jovem ou os adolescentes, estavam todos indo para a cidade. E ele, preocupado com isso, resolveu criar uma escola agrícola, uma escola do campo, onde o jovem ficava uma semana na escola e duas na propriedade. Uma semana na escola e duas na propriedade. Naquela época, Britão, existia, tipo, cada escola desenvolvia uma formação referente à necessidade. Uma era técnica agrícola, outra era técnica mecânica, outra técnica elétrica, naturalmente, por se tratar de uma região onde a agricultura está mais bem desenvolvida. Esse padre desenvolveu essa metodologia de trabalho, essa metodologia de ensino, e percebeu que o jovem, de fato, estava sendo inserido na agricultura. O que acontece, Britão, dentro das famílias, e eu falo isso com experiência, o que acontece dentro das famílias quando não se trabalha diretamente a digamos assim, a inclusão do jovem no meio rural? Quem administra? Pai e a mãe. O jovem, o filho, a filha, ele só é mais um ajudante na propriedade. Tá? Dificilmente ele encabeça algum projeto dentro da propriedade, naturalmente, porque é administrado pelo pai ou pela mãe. Tá certo? Através da Casa Familiar Rural, a gente trabalha muito a gestão rural, a administração rural, a gente trabalha essas questões sociais, administrativas dentro da propriedade, mostrando para ele a importância do pai, da mãe na gestão, mas que pai e a mãe, de algum pouco, vai passar a gestão para ele. E a gente trabalha essa, digamos assim, esse suporte, essa transferência de responsabilidade. O que acontecia com o jovem? Ele era só mais um ajudante, não via muito o resultado dele na propriedade. Com 17, 18 anos ia para a cidade, através da Casa Familiar Rural. E a gente, com essa metodologia de ensino, vai inserindo gradativamente o jovem na sua propriedade. E vai dando ele importância. Porque, natural, o pai percebe. O jovem chega na sexta-feira na casa, dizendo: pai, essa semana aprendi a trabalhar a piscicultura de um jeito diferente e que aqui para nós vai ser rentável. E esse jovem aplica esse conhecimento técnico e, naturalmente, o resultado é um resultado muito bom. Gradativamente, os pais, as mães, as pessoas que fazem a administração da propriedade na milhas vai dando espaço. Por quê? Porque vai ver o resultado positivo. Com 3, 4 anos, aquele jovem, aquela jovem faz toda a parte administrativa de desenvolvimento da sua propriedade. Agricultura familiar é isso. São todos os integrantes da família identificar e conhecer o seu espaço e, por um objetivo único, tornar possível o desenvolvimento da propriedade. Agricultura familiar ela é apaixonante porque você consegue unir as famílias e desenvolver o meio rural.
Eu, pensando aqui, você é a tua paixão, me lembrei aqui do Xavier, que é técnico da Emater, mas que é aposentado, o Xavier, mas que sempre militou, rapaz, no produto orgânico, produto de qualidade. E eu por curiosidade, esse dia eu fui comprar ovo, minha mulher pediu para comprar ovo no mercado, cara. Eu paguei lá R$4,75 uma caixa e vi lá o ovo orgânico R$8,50. Ficou por o dobro, rapaz. Você... Como é que é criado o ovo orgânico no meio rural?
O Xavier é grande parceiro das Casas Familiares Rurais, né? Parceiro nosso aqui de União da Vitória.
Também parceiro?
Parceiraço nosso, já esteve ali na nossa instituição, nossa não, da sociedade em geral. Já umas 3, 4 vezes, já ministrou palestra para os nossos alunos. Ovo Orgânico Britão, as propriedades, os produtores rurais, e aqui vai o meu abraço para Pedro Lauro Rublesque, lá no... no Palmital, ele que é produtor de ovo orgânico, parceiro nosso também da Casa Familiar Rural de União da Vitória.
Qual é a diferença do ovo comum?
O ovo orgânico, a sua produção em si, os materiais, os insumos utilizados para a produção de ovo orgânico, tem que ser todos os produtos orgânicos. A grande dificuldade, por exemplo, no farelo de soja. E nós não temos aqui na nossa região o farelo de soja orgânico. Ele tem que buscar na região de Londrina. E também paga-se o dobro de caro. Por que que o ovo orgânico na prateleira do mercado ele é caro? Porque o custo de produção também é alto. O milho tem que ser milho orgânico. Não pode ter nada de aditivo químico. Tem que ser produto orgânico, com selo de qualidade orgânico. Para ser um produtor orgânico é difícil porque se tem que ter uma conjuntura de outros produtos orgânicos. Por isso, essa, digamos assim, esse custo de produção alto, naturalmente, esse produto tão caro. Mas, gente, eu garanto para vocês, é um produto de extrema qualidade. O produto convencional é um produto que ele é vulnerável, né, a várias doenças, várias consequências. O orgânico não. O orgânico tem uma consistência, tem mais proteínas, tem mais vitaminas e, naturalmente, produto de qualidade. O espaço, né, tem que ser um espaço semi-confinado. Tá? Digamos, as aves poedeiras, elas não podem ficar, digamos assim, 100% fechada. Elas têm que, digamos, se alimentar de bastante vegetal. Vegetal que também é orgânico, milho orgânico, farelo de soja tem que ser orgânico, água tratada, né? Tratada, digamos assim, tem que ser uma água pura, uma água boa, uma água de qualidade. Porque se não tiver uma água de qualidade, também não vai ter um produto de qualidade. Existe um acompanhamento, um monitoramento muito intensivo, né, onde o produtor mesmo faz, junto com o fiscal, onde cada produto daquele embalado, cada ovo embalado é monitorado, é colocado num equipamento que, através de luz, de feixe de luz, consegue ter um resultado da qualidade daquele produto. Então, existe um acompanhamento, é uma das atividades que começou há pouco tempo aqui no União da Vitória, graças à administração municipal, à Secretaria da Agricultura, as pessoas interessadas nesse sistema de produção. Tem, claro, tem a sua rentabilidade, tem o seu custo de produção, né? Mas para as pessoas, eu conversava com o Pedro Lauro Bresk, produtor de ovo orgânico, ele falava assim, para mim tá bom, hoje eu poderia só trabalhar com ovo orgânico, que, digamos assim, eu estaria sossegado administrativamente, financeiramente, digamos assim, a minha família estaria tranquila, estou conseguindo me desenvolver bem. Mas, digamos assim, o milho orgânico é difícil de você encontrar, então ele produz o milho orgânico dele, soja é mais difícil, ele tem que buscar fora. Então, assim, pessoal, o ovo orgânico é um produto que chegou aqui na região de União da Vitória, através do Xavier, né? E vem dando um resultado muito bom, né, para as pessoas que se interessaram e, gradativamente, outras pessoas estão se interessando nesse sistema de produção. Lembrando que 60-70% do ovo orgânico aqui vai para fora, né? Vai para fora da cidade, vai para a região ali de Curitiba, São José dos Pinhais, que são os grandes consumidores do ovo orgânico. Aqui da cidade de União da Vitória.
Se veja. Outra coisa também, professor Samuel, da Casa Familiar Rural de União da Vitória, que cuida de Porto Vitória, uma parceria com Porto Vitória e Paula Freitas. Você veja que bacana, o pessoal está escutando a gente mesmo. Você pode agregar valor, por exemplo, nós temos aqui hoje família Braer, que o mel todo dele, basicamente 90% é exportado. Uma família de tradição. Da apicultura. E você pode também agregar na propriedade familiar a apicultura?
Perfeito. Nós temos
o custo de produção é baixíssimo em relação, né?
Baixíssimo. Nós temos.
Desde que criada na técnica, evidentemente, né?
Sim, sim. Nós temos jovens atendidos pela Casa Familiar Rural que já trabalham com apicultura. Na verdade, que estão começando a trabalhar com apicultura depois de uma visita que nós fizemos no Breia, né? Já parceiro nosso também. Parceiro, Breia é parceiraço nosso. Já fizemos duas visitas técnicas no Breia. A gente conheceu todo o processo de industrialização e conhecemos também o processo de produção ali da apicultura do mel. Fica aqui o nosso abraço à Patrícia, que nas duas oportunidades nos recebeu muito bem e nos realizou lá uma palestra muito importante. E através dessa palestra, dois jovens aqui de União da Vitória, se interessaram pela produção da apicultura. Professor, moro lá na Serra da Esperança, professor, moro lá no Rio Vermelho, meu terreno não é muito bom, meu terreno é dobrado dá para trabalhar? Como que eu faço para trabalhar? Através dos técnicos ali da empresa, das pessoas que já trabalham com apicultura há alguns anos, né, a gente conseguiu levar essa formação para esse jovem, ele está iniciando uma atividade.
Que bacana, rapaz.
Então, esse é o papel também da Casa Familiar Rural.
Sem dúvida.
Intermediar o extensionismo, levando aí a essa diversificação produtiva de fato. Nós temos uma capacidade regional de produção nas mais diversas áreas possíveis. Aqui na região de União da Vitória, nós temos produção de maçã. Né? Produção de maçã, maçã é uma cultura, né, que ela é mais de região fria, e nós conseguimos produzir aqui em União da Vitória. Né? O que se imaginar de citros, laranja, tangerina, pocã, limão, se adaptou muito bem aqui à nossa região e se produz muito bem.
Limão galego daqui ou não?
Olha, Britão.
Por R$10,50 no mercado, aquilo, um roubo. Você pode fazer caipirinha, negado.
Pois é.
R$10,50, eu vou plantar limão galego, hein, rapaz?
Eu acho que por conta, eu não conheço muito da cultura da produção do limão galego, mas eu acredito que por conta das condições climáticas é possível, é um citro, é possível de se produzir.
Uma coisa que pensar também, né?
Esse mesmo senhor que eu acabei de falar, o Pedro Lauro Rubleski, que trabalha ali no Palmital, ele trabalha com citros, ele está com uma produção de laranja, com pomarzinho orgânico. Né? Ele é um dos produtores rurais aqui da cidade de União da Vitória que tem o selo orgânico. Então é muito bom, e a gente visitar essas propriedades para fomentar no jovem, né, essa capacidade de sim, podemos produzir produtos orgânicos aqui na nossa região. É uma região que a gente consegue, a região de União da Vitória, seja Bituruna, Cruz Machado, Malé, Paula Frontinho, Paula Freitas, a gente tem uma cidade de diversificação produtiva muito grande. Não precisa, não há necessidade de sairmos, e até não tem porquê disso, sairmos aqui da cidade de União da Vitória para visitar, por exemplo, um grande centro de piscicultura que tem em Londrina. Né? Não tem essa necessidade. Em Maringá, por exemplo, não tem essa necessidade. Nós temos aqui na cidade de União da Vitória. Não precisamos ir à região de Campo Mourão para conhecer um grande centro de produção na área de apicultura. Né? Nós temos aqui a União da Vitória através da empresa Breia. Né? Não precisamos a São José dos Pinhais na Tecnioche para conhecer sobre cultura de HF, de hortifruti. Nós temos aqui na região, como acabei de falar, né, semana passada ocorreu um evento na cidade de Cruz Machado, um evento a nível estadual. Né? Então a região está se desenvolvendo, ela está, digamos assim, num processo de desenvolvimento, e vamos aí, através desses jovens, na torno mais visível, né, diversificando a capacidade produtiva da pequena família, do pequeno produtor rural.
Eu fui conhecer, sabe, coincidentemente, demitido, que eu sou também, porque eu sou curioso. Domingo passado eu estive em Santa Cruz do Timbó, na casa da minha irmã, do meu cunhado, ele foi me mostrar lá um frigorífico criado recentemente, que abate bovinocultura, o confinado. Então você vê a diferença, o sabor da carne do bicho confinado na técnica, né?
Perfeito.
É outro sabor, né?
Isso. O gado confinado, a produção de carne no gado confinado, tem sim uma diferença muito por conta da alimentação, né? Do que o gado, digamos assim, da produção de carne aberta.
Ele come,
isso,
né?
Há uma diferença muito grande, inclusive nas proteínas encontradas na carne, muito por conta da alimentação, do movimento. Isso é nítido. A Casa Familiar Rural, ela, como eu falei para vocês, durante esses 3 anos de formação, 60 temas diferentes através do tema gerador, a gente trabalha dentro de uma mesma área. Por exemplo, bovino. A gente vai trabalhar bovino de carne, tá? Produção de carne, como essa que o senhor acabou de falar. Bovino cultura de leite, como essa que nós já temos agendado uma visita ali aqui na cidade de União da Vitória, no Pedro Nilson. É Pedro Nilson, se eu não me engano. Paulo Nilson. É um grande produtor de leite.
Família de leite.
O próprio Pedro
Ivo, curto nisso.
Isso. O próprio prefeito aqui de União da Vitória, Pedro Ivo, né, tem uma
letraria. Olha, eu quero te perguntar, já que nós estamos falando do Pedro Ivo, eu fiquei sabendo que o Pedro Ivo vai criar aqui, ou se já está criando ou não, um leite diferenciado, leite A. Que a máquina inteira você não pega no animal, né, cara? Tudo na técnica, né?
Isso.
É um leite muito mais caro por mercado, mas o leite é de extrema qualidade, né?
Perfeito. Normalmente, na região do Paraná, quando se fala em produção de leite, lembra-se da cidade de Castro, certo?
Castrolândia,
isso. Tal, né? Criou-se essa, digamos, essa identidade de produção de leite ou de tecnologia na cidade de Castro.
Castrolândia.
Isso, o prefeito Pedro Ivo, ele tem ali, aqui na sua propriedade, né, aqui em União da Vitória, alta tecnologia na produção do leite. É, a mesma tecnologia que nós, numa visita técnica lá na cidade de Castro, estaríamos encontrando, nós temos aqui na cidade de União da Vitória. Né? Esse leite de classe A que o senhor acabou de comentar, o gado ele fica 100% confinado. 100% confinado. Se alimenta, né, faz as refeições balanceadas e diárias, é ordenhada 3 vezes ao dia. Então o animal é um animal que foi desenvolvido para produzir leite e leite de qualidade. Aí, naturalmente, com acompanhamento veterinário muito ativo, para estar, digamos assim, identificando qualquer problema, qualquer situação adversa no animal, está tratando para que um animal não, o leite de um animal não prejudique a qualidade do outro. Né? Mas temos sim, na nossa região, aqui o prefeito Pedro Ivo, com uma tecnologia em produção na área de bovino de leite extremamente alta, o que nós estaríamos encontrando lá na cidade de Castro, nós temos aqui na cidade de Nova. Ou seja, mais uma atividade que é nossa, aqui da nossa região.
Que pode ser copiada.
Que pode ser aqui. Né? Eu falo de produção. Eu visitei, falando da mesma produção de leite, Porto Vitória, né? Eu estive lá na família Neuert. Não lembro o nome da comunidade lá, também, grande produtor de leite. Ele falou, estou investindo na minha leitaria, algo tipo na cifra de milhões, tá entendendo? Na casa dos 90. Então, isso é bom, isso é um, digamos assim, é um reflexo do resultado da agricultura, do desenvolvimento da agricultura. Falando da produção de grãos, né, aqui da cidade de Paula Freitas, né, nós temos a cidade de Paula Freitas é a cidade com a capacidade produtiva, se não a maior, uma das maiores aqui da nossa região, né, onde através da tecnologia que se tem, vai aqui o meu abraço para os produtores de grão ali da cidade de Paula Freitas, nós temos tecnologia de ponta, nós temos hoje áreas produtivas ali que se equipara com áreas produtivas dos Estados Unidos, alta capacidade de grãos. Isso é alta capacidade tecnológica também. Por isso que eu falava recentemente, não necessariamente precisa você estar, produtor rural, você que está me ouvindo, não necessariamente precisa você desmatar outras áreas, tirar árvores para criar novas lavouras, outros espaços de produção. Não, invista em qualidade. Primeira coisa que um produtor rural vai fazer, investir na qualidade do solo. Vai fazer uma análise de solo, vai levar lá na Emater, né, ou vai levar lá para os técnicos da Casa Familiar Rural, para fazer a interpretação de dados, para estar fazendo a recomendação técnica do que se precisa, né, para melhorar a qualidade daquele solo. Primeira preocupação do produtor, qualquer produção agrícola, seja de grãos, de semente, de frutas, é o solo. Quando você tem um solo de qualidade, naturalmente, segunda preocupação é a produção da genética do produto a ser desenvolvido, no caso, o grão, né, a semente ali, o milho, o feijão, o soja, que naturalmente um produto de qualidade vai dar uma produtividade muito maior. A nossa capacidade de aumento de produtividade pode chegar até 40% numa mesma área dentro de uma técnica apurada. Chegar em 40%, isso tem uma representatividade muito grande financeiramente para a família, para o jovem, para a mulher que está no meio rural. Pensa você colhendo 100 sacos de milho numa determinada área. 100 sacos de milho, tá? Numa mesma determinada área. Você pode colher 140 sacos somente com alguns conceitos, algumas técnicas aplicadas. E isso é possível. Tecnologia hoje que nós temos para a agricultura, na sua grande maioria, principalmente para a produção de grãos, são acessíveis, né? Não precisa, digamos assim, de investimentos monstruosos, como por exemplo para bovino de leite. Bovinocultura de leite, se você for fazer um investimento aí para estar, digamos assim, hoje nós temos tecnologia robotizada para bovino de leite que custa ser muito caro, né? Não está ao alcance da grande maioria dos produtores de leite da nossa região. Mas a qualidade do grão, a produção de grão está, né? Então você vai investir dentro também das suas possibilidades e naturalmente colhendo um resultado produtivo muito bom.
No tempo que o Hélio Camis, que era secretário de Agricultura de Porto União, foi criado um projeto pelo Dalgalo, em Porto União, que foi até copiado por várias cidades, bovinocultura de leite a pasto. A economia era 70%.
Perfeito. A bovinocultura de leite, hoje na nossa região, se trabalha da seguinte forma. Nós temos algumas realidades, como por exemplo, o próprio Paulo Nunes, que eu acabei comentando, ele trata o animal no coxo fechado, num confinamento. O gado fica fechado lá, o animal vai se alimentar para produzir. Mas nós temos também, isso tem uma complementação, que é silagem, ele faz silagem de milho, silagem de pastos, né, de gramíneas. Mas tem também a produção de leite a potreiro, né, como a gente normalmente fala lá para os produtores rurais. Ele desenvolve a sua capacidade de gramínea, a sua capacidade de produção, né, onde dá suporte para o animal e não ocorre a necessidade de fazer uma complementação nutricional através de ração. Tá?
Custa então, muito mais barato, né, cara?
Muito mais barato. Você consegue ter uma economia hoje com a utilização da ração, não em porcento na capacidade, no custo de produção. É. Né? Então, por exemplo, cada mil reais pode estar economizando 300 reais. É. Então é uma representatividade. Ah, chega no final do ano, vai colocar, fazer a somatória para ver, né, o quanto não economizou.
Verdade.
Né? Então a produção de leite a pasto é muito importante. Naturalmente tem-se as suas exigências, naturalmente um pasto de qualidade, vai precisar de um solo de qualidade que vai refletir num leite de qualidade e numa capacidade produtiva muito boa. Os produtores rurais, produtores de leite, como nós estamos falando agora, também pode melhorar a sua capacidade produtiva em até 20%, com pasto de qualidade, ou mais, né? Ou mais. Eu conheço um produtor rural lá na cidade de Cruz Machado, que ele aumentou de 22% a 25% a capacidade produtiva só com o melhoramento da pastagem, né? Então é possível, né? É possível de você melhorar a qualidade do solo, é possível de você melhorar a qualidade da tua gramínea, do teu pasto para o teu animal. Um animal bem nutrido, um animal bem alimentado, né? Naturalmente é um animal que vai produzir muito bem, é um animal que vai ter uma resistência muito maior, é um animal que vai ter uma imunidade, né, sanitária muito maior, né, vai ter um organismo com a imunidade muito mais alta. E naturalmente é um animal mais saudável. Tá? Então é um círculo de ações que reflete em somente um resultado, produto de qualidade. Lembrando a todos, produto caro é produto de qualidade. Lembra quando falávamos do produto orgânico, que é um produto caro? É produto de qualidade. Isso reflete para todas as áreas de produção do meio rural.
Olha, gente, conversei, estamos aqui 1h15 conversando com o professor Samuel Siqueira Salles, da Casa Familiar Rural de Vitória. Quer obter melhores informações? Quer mandar teu filho estudar? Você que é do interior de Vitória, de Porto Vitória e Bituruna, ligue para o 3519-1025, 8891-1990, a Escola Familiar Rural de União de Vitória, que atende os municípios em parceria de Paula Freitas e de Ponta Vitória, fica em São Domingos. Samuel, leve um abraço a toda a comunidade da tua escola. Quero um dia ter a oportunidade de conhecer a Casa Familiar Rural pessoalmente. E sucesso para você. Já foi um sucesso de eu trazer você aqui, de conhecer um pouquinho mais. Lógico, me remonto ao passado, do meu colégio agrícola, que era extremamente grande. Nós tínhamos lá tudo que é tipo de coisa. Eu me lembro que no primeiro ano eu me porque me puseram eu na avicultura e os caras me ferraram de trote. Eu tive que limpar uma aviária, 10 mil galinhas, calafetar, rapaz. Eu fiquei com um calo, eu era aqui da cidade, rapaz. Fiquei com um calo até no dedão do pé, de tanto que eu trabalhei para limpar aquele aviário. Aí no segundo ano eu fui para suinocultura. Me bati para lá no meu primeiro parto, foram 15 leitões que nasceram. Eu tinha que nascer, já cortar a presa dele, naquela época tinha que fazer esse esquema, botar violeta genciana no biguinho e tal. Cara, eu me bati para fazer aquele parto, viu, cara? Aí no terceiro ano eu fui para hortifruticultura, plantar alface, mas é coisa que é. O tão bacana que é isso, é que você semeia, você vê nascer. E você vai fazer o transplante e comer o alface, o repolho, a água, flor. Não tem coisa melhor, né, cara?
Vê o resultado do trabalho, né, das próprias mãos. Isso é bacana. Tem.